mais meios humanos, responder rapidamente aos impactos das alterações climáticas em matéria de ordenamento e prevenção à situação é grave, não pode ser desvalorizada. Vai agravar-se nos próximos anos, temos a obrigação de preparar o país para poder responder.
Tem que concluir, Sr.
Mas o Governo respondeu de forma efetiva. Também aqui, em matéria de interpelação ao Governo, é importante criarmos uma oportunidade em relação a esta matéria. A onda de calor que entra pela Península Ibérica, no sul de Portugal e Espanha, é preciso ser combatida com um plano de reflorestação do nosso país, tanto de Espanha como Portugal. São interpelações e é a visão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação a esta matéria. Espero que este trabalho que está a ser projetado em matéria de prevenção e, como em tudo, fazer prevenção demora
e para concluir, Sr. Deputado,
que o consigamos fazer e dentro de 10 anos estejamos completamente preparados e que o seu algoritmo, Sra. Ministra, possa ser um algoritmo efetivo e que antecipe muitas das coisas que possam acontecer em matéria de incêndios em Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. Um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado André Ventura. Eu tenho que perguntar ao Sr. Deputado André Ventura se cede tempo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para responder ao pedido de esclarecimento que Vossa Excelência irá em breve formular. Não dá tempo. Então, neste caso, dou-lhe a palavra para um pedido de esclarecimento, sabendo que não vai ter resposta ao seu pedido de esclarecimento.
Sra. Presidente, o Chega atribuirá, se for pedido, o que resta do seu tempo à Sra. Secretária de Estado para poder responder finalmente, já que ainda não respondeu desde que aqui está, às três perguntas só que queremos saber. Mas antes disso, eu vou dirigir-me ao Sr. Deputado. Portanto, Sra. Secretária de Estado, prepare-se para responder onde é que está o Ministro da Administração Interna, por favor, gostávamos de saber isso, para nos esclarecer sobre o algoritmo e se mantém as declarações que fez naquele dia que eu referi ali em cima e que eu já lhe recordarei de seguida. Sr. Deputado, o Sr. Deputado diz que daqui a 10 anos é que estaremos prontos. Daqui a 10 anos. O Governo Socialista entrou em funções em novembro de 2015. Em novembro de 2015, com o apoio do PCP, do Bloco de Esquerda e mais tarde do PAN, o Governo Socialista teve 4 anos para fazer prevenção. Em 2017 vivemos a maior tragédia dos nossos dias. E os senhores estão aqui em 2022 a dizer que querem mais 10 anos? Estão a brincar connosco? Mais 10 anos para quê? Para arder o resto do país todo? E já não houve nada para arder? É que fica a ideia de uma coisa, Sr. Presidente. É que o PS só vai vencer a batalha contra os incêndios num dia. É no dia que já não houver mais nada para arder. E aí António Costa aparecerá a dizer salvámos o país dos incêndios. Agora, meus amigos, já não há nada para arder, porque já ardeu tudo. O senhor deputado diz, e eu queria agradecer ao senhor ministro que foi autarca, já o senhor deputado Joaquim Marroco tinha agradecido ao ministro da Administração Interna. E eu penso que estarão tristes, é que ele não está aqui. Eu quero-vos recordar só que ele, olhem bem para aqui, não está aqui. E portanto, onde é que ele está? Eu acho que hoje é uma pergunta que a oposição tem o direito de fazer. Talvez o senhor deputado saiba. E se for isso, damos-lhe tempo, senhor deputado. Se for para dizer assim, está no sítio e tal, e o país fica a saber que o senhor ministro não vem, porque está num problema muito grande e achou que era mais importante do que responder aos portugueses sobre os incêndios. E portanto, acho que isto fazia sentido. Agora, ao senhor deputado, o que não pode é dizer que estamos a fazer caminho. Olha, a Associação dos Mentes Secretária de Estado, Cirespe, falha todos os dias. Todos os dias. Ó, Sr. Deputado, vocês podem criar a narrativa que quiserem. Até podem dizer que o mundo é plano e que amanhã o sol vai brilhar sobre todos nós. Só que não, Sr. Deputado. Falha todos os dias. Falha. Pois não, mas diz que o Cirespe funciona, que é a mesma coisa. Que é, na verdade, a mesma coisa. Porque diz aqui, Associação dos Mentes, Secretário de Estado, Cirespe falha todos os dias. Sr. Deputado, eu podia-lhe ler aqui o deputado Bruno Nunes já lhe recordou. Eu acho que isto fica para a memória da vergonha socialista. Carlos, estás à escuta. Carlos, estás à escuta, okay. Carlos. Carlos, nada do Carlos. O Carlos não ouviu porque era o Cirespe que estava a funcionar. Mais à frente, esse mesmo senhor...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar. Mais à frente ele diz assim, diz aos jornalistas isto. Não, isto funciona. Funciona. Só que muitas vezes há necessidade de posicionar terminais e aqui talvez tenha havido algum erro. Também há muito cimento aqui nos edifícios à volta. Sr. Deputado, se isto não fosse gozar com quem trabalha, se isto não fosse gozar com os portugueses, se isto não fosse gozar convosco e com o governo que devia combater os incêndios, era uma tragédia sem nome. Como não é? É só uma tragédia socialista que temos que enfrentar nos próximos 4 anos.
Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. No fim deste debate e muitas intervenções tomadas e posições, há uma nota que não podemos deixar de fazer como partido responsável que somos e que olhamos para a política, para a tragédia dos incêndios, como uma forma responsável. Para uns é o paraíso, para outros está todo mal. Mas, como sempre, a virtude está algures no meio e está no meio termo. Em 2017, dizia António Costa, o combate e a prevenção dos incêndios, a partir de agora, nada será como antes. Juntou-se a ele o então ministro Capoulas dos Santos, dizendo: vamos fazer a maior reforma florestal desde os tempos de Dom Dinis. Passados 5 anos, porque é impossível nós começarmos este debate sem recuar 5 anos. E com estes 5 anos recuamos a uma outra questão, que é: de 5 em 5 anos, se nada for feito, arde. E passados 5 anos, cá estamos nós outra vez a arder. E então, mas digamos, o que é que nós temos passado estes 5 anos? Porque isto é o que importa hoje responder para se encontrar soluções. Uma área ardida superior a 109 mil hectares. O PS ficou todo satisfeito a achar que era pouco. É uma questão de perspectiva. Para nós é incompreensível, com todos os meios, observatórios, instrumentos, grupos de trabalho, condições como nunca houve para investir quer no combate, quer na prevenção. Há quem se contente com isso. O PSD não contenta, porque o poucochinho não é a nossa forma de ver a política, nem o interesse público, nem o território. Sendo que estamos a falar de 109 mil hectares de espaços rurais. 40% matos, 10% agricultura e 50% povoamentos florestais. Desde logo, e é importante referi-lo, falhou-se nos objetivos propostos relativamente à área ardida, que desde 2005 se diz que era para ser cada vez menor e então em 2017 passou a ser de facto um imperativo que fosse cada vez menos. A verdade é que entre os grupos e os projetados e os anunciados, Portugal está na triste estatística que, olhando para o seu território, é o país que mais ardeu na União Europeia. Esta é que é a nossa realidade e não aquilo que nos estão a tentar hoje vender durante este debate. E, portanto, outra vez, o Estado voltou a falhar no número de área ardida, a nível do grau de destruição. Porque, senhores deputados, falarmos aqui de 90% de incêndios, que são os inícios, é aqueles pequeníssimos incêndios que quase não chegam a ser grandes incêndios. A preparação é para os grandes incêndios, estes 10% de incêndios. O que é que nós temos? Um país que os reacendimentos são os maiores da União Europeia, muito superiores ao que acontece em todos os outros países da Europa. O que é que está a falhar? E é importante que se faça este trabalho no terreno, porque fartos de grupos de trabalho e peritos e especialistas, estamos nós, isso é o que nos habituaram ano após ano, até que a realidade inexorável faz arder cada vez mais território. Vamos ao Orém, vamos à Rábida, então o caso da Serra da Estrela, que é o paradigmático deste ano. E, portanto, ou seja, voltou-se a falhar. E falhou-se também na proteção das culturas da agricultura, tão fundamentais nesta altura que nós vivemos para o cabaz alimentar em momento de guerra e de grande crise e de grande dificuldade nas cadeias de abastecimento. Por outro lado, o facto de termos 40% de área ardida em matos bem mostra o fracasso das políticas do governo e aquele que é o abandono do território, porque ele não voltou a ser cultivado, não voltou a ser tratado, não voltou a ser plantado. Esta é um timbre e é a marca d'água deste governo, que é o mesmo que o anterior. Portanto, temos mais um falhanço na reforma florestal, porque o governo prometeu aquilo que sabia que não ia cumprir e hoje vê-se. Mas perante este cenário, podemos afirmar, portanto, que tudo, ao contrário do que nos disseram, está pior. Estão piores os territórios ardidos que não têm políticas públicas atrativas e inovadoras que lhe permitam renascer e regenerar em termos produtivos e ambientais. Está pior a Floresta Nacional. Em 5 anos, todos os indicadores económicos da silvicultura estão em decréscimo, refletindo o falhanço da política pública de incentivar a produção e de reduzir os custos de contexto para os segmentos da produção florestal. Está pior o envolvimento do poder local na construção de soluções com os proprietários e na articulação e cooperação com os meios de proteção civil. E não, não é o Sr. Ministro que está no terreno a perturbar as ações que resolve o problema, continua pior. Não há instrumentos de política que assumam uma mudança de paradigma e que potenciam a floresta e os espaços rurais como meios de rendimento. Enquanto não se encarar os agentes do território como agentes fundamentais em termos económicos, os muitos planos e estratégias falharão sempre o seu objetivo. Mas, e que mais é que falta? Falta implementar uma visão inclusiva do planeamento e a operacionalização de uma estratégia de prevenção e defesa da floresta contra os incêndios. Falta assegurar um mecanismo de resposta eficaz que esteja preparado para enfrentar eventos de grande dimensão. Falta pôr em curso uma mudança estrutural da floresta que a torne mais resiliente, robusta e apelativa para os pequenos proprietários nela investirem. Falta uma sustentada e eficaz cooperação entre as entidades que devia ser a missão central da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Falta uma aposta na formação, qualificação e no conhecimento científico dos agentes responsáveis pelos combates aos incêndios. Falta ainda sensibilizar as populações e as juntas de freguesias, dando-lhes os meios adequados para que sejam verdadeiros agentes locais ativos de proteção civil no combate de proximidade. E falta a efetivação do prometido cadastro florestal, tanto que continua a faltar, apesar dos discursos. Sendo os incêndios a pior tragédia para a biodiversidade e para a sustentabilidade económica e ambiental, é urgente que o Governo faça realmente o seu combate e prevenção uma missão nacional, não com estudos, não com anúncios, mas com políticas efetivas no terreno. Se assim for, poderá contar com o PSD. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Filipe Melo, a quem vou dar de imediato a palavra para formular este pedido de esclarecimento a Vossa Excelência. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada, disse que é no centro que está a virtude. Eu devo-lhe dizer que o nosso país está farto de atitudes normais. Está farto, está cansado, não aguenta mais este tipo de atitudes que o PSD proclama. E vou-lhe dizer mais. Se isto não fosse realmente tão importante, porque é que o seu presidente, recentemente eleito, no dia após a sua eleição, vai a Pedrógão? Se não fosse um assunto de uma importância extrema, o que é que iria o seu presidente lá fazer? Mas isso são questões que a sua deputada terá a oportunidade para responder. Mas ainda relativamente a este caso, o Grupo Parlamentar do Chega pediu uma audição ao ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ao administrador da Toyota, ao ex-secretário-geral do Ministério da Administração Interna. É este requerimento que aqui está e foi, por toda a gente nesta casa, chumbado. Quer a senhora deputada explicar porque é que recusam um pedido de audiência de um caso tão grave com uma compra de 4 veículos que só é publicitado 4 anos após a sua compra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta ao Sr. Deputado. Primeiro, dar-lhe uma nota que tenho andado distraída. Eu sei que chegou há pouco tempo ao Parlamento, senão saberia que a Comissão de Inquérito aos Incêndios de Pedrógão foi protestativa a requerimento do PSD. Portanto, o PSD sempre deu muita importância a Pedrógão e aos incêndios. É o que aconteceu na Zona Centro. Eu sei que chegaram agora e não sabem. E eu fui a coordenadora dessa Comissão de Inquérito, portanto, há muitos anos que me preocupo com esta matéria. Segundo, esta visão que se tem por vezes parcial, radical, de uma matéria tão importante, não é o melhor interesse. No centro, quando nós aqui falamos de centro, Sr. Deputado, falamos de sensatez, de sensibilidade, de responsabilidade nas políticas. Não é tornarmos tudo em criminosos e tudo naquilo que nos convém a cada momento. Para o PSD, o nosso interesse é o país, é as pessoas, é os territórios, é o desenvolvimento e é o combate. E o Presidente do PSD visitou Pedrógão, sim senhora, imediatamente, porque se tinham acabado de assinalar os 5 anos. E para nós,
Senhora Deputada, esgotou o seu tempo, tem que concluir.
Até pelas tragédias que aí ocorreram. Quanto ao mais, Senhor Deputado, essa pura retórica sem conteúdo é algo que não traz nada de novo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada Emília Cerqueira. Eu agora tenho aqui uma situação que é esta. A Senhora Deputada Inês Sousa Real pediu a palavra como intervenção. Só tem 2 segundos.